Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias das 18 horas, histórias inspiradoras. Neste sábado, nós vamos ilustrar o trabalho com o livro de um dos grandes escritores da Europa Oriental, que é o Elias Canetti. O Elias Canetti, ele tem essa obra belíssima, publicada em português, a Língua Dissolvida pelas Companhias das Letras, e é uma obra autobiográfica, na qual ele conta toda a trajetória, mas sobretudo a infância dele nessa obra. Do início, às margens do rio Danúbio, na Bulgária, onde hoje é a Bulgária. Depois ele se muda com a família, ele vai morar, ele mora na Áustria, mora na Suíça, mora na Inglaterra. É um livro muito bonito, traz muitas ilustrações pertinentes para os nossos dias. Mas, dentro disso, o tema específico que nós trataremos aqui é uma noção para a liberdade. Sobre isso que nós conversaremos. Em nossos dias, muitas pessoas acreditam, por razões que são delas, que há arrumações que elas precisam fazer na vida delas, por questões que aconteceram e que ainda, de certa maneira, causam a elas desconforto. Se sentem inadequadas quanto a certas questões do mundo, então acham que precisam desenvolver, reorientar, reestruturar várias coisas. Algumas pessoas passaram por padecimentos, coisas muito difíceis em determinado ponto da vida delas, então elas avaliam que agora não devem repetir erros. Outras não olham para trás, elas simplesmente vivem. E à medida que vão vivendo, elas colocam metas, objetivos, elas acham que se elas tiverem um trabalho que contribua para a sociedade, se elas tiverem um modo de relação com os outros, ou se elas forem importantes, ou se elas tiverem muitos bens materiais ou imateriais, elas alcançarão passos que vão muito além de tudo o que houve. Alguns ainda seguem teorias que colocam determinadas premissas, faça tal coisa, trate tal ponto, equacione tal questão. No entanto, é muito provável que a alma humana se mostre bem mais ampla que teorias, bem mais ampla que um conjunto de regras gramaticais ou matemáticas. E neste trabalho que veremos agora, temos várias inspirações importantes. O Elias Canetti, nesse livro, A Língua Dissolvida, é um livro muito bonito. Eu recomendo a leitura dessa obra. Nesse livro, ele nos propicia refletir com ele sobre qual seria, então, o apontamento que serviria para cada um de nós, sendo que cada um de nós é diferente, tem uma história de vida diferente, tem uma estrutura diferente. O que podemos fazer é conversar com ele para vermos qual seria esse caminho, se é que existe um caminho. Muitas vezes as questões vão por outras paragens. Então, vamos agora diretamente à obra do Elias Canetti e vamos recuar até 1911. O que veremos agora ocorreu entre 1911 e 1913. Ele era muito pequeno, ele tinha apenas 7 anos de idade. E ele vai nos contar. Selecionei nesse livro várias partes muito bonitas que serviriam também para os nossos propósitos. Mas essa aqui, pela amplidão que ela traz e pela profundidade dela, ela ilustra com tintas mais carregadas esses elementos. Vamos então à obra. Ele escreve: durante alguns meses após o falecimento do meu pai, eu dormi na cama dele. Era perigoso deixar minha mãe sozinha. Eu não sei quem teve a ideia de fazer de mim o guardião da vida dela. Ela chorava muito naquela época e eu a escutava chorar. Eu não podia consolá-la porque ela era inconsolável, mas ela se levantava e se dirigia até a janela. Eu saltava da cama e me colocava a seu lado. Eu me abraçava a ela e não a soltava mais. Não falávamos. Essas cenas não tinham palavras. Eu a segurava com força, de modo que se ela saltasse pela janela, teria de me arrastar com ela. Mas não havia coragem na minha mãe de sacrificar a minha vida com a vida dela. Ela apertava minha cabeça contra seu corpo e soluçava intensamente. Pensava que se eu estivesse dormindo e se esforçava para chorar baixinho, fazia isso de modo a não me acordar, mas ela não percebia que eu a vigiava dissimuladamente, tão preocupado com sua dor quanto ela. E quando se levantava em silêncio e se esgueirava pela janela, acreditava que eu dormia profundamente. Elias Canetti nos conta um momento difícil da vida dele. Esse escritor, que no início dos anos 80 recebeu o Nobel de Literatura, tem uma maneira muito didática de pontuar elementos do cotidiano. Ele rapidamente esparrama essas questões para familiares, para amigos, com uma fluência muito grande. Ele coloca personagens, retira personagens. E essa fluência que ele tem faz com que a porosidade das lições chegue até nós, com uma pureza muito grande. Vejam, isso que ele viveu não é só dele. Ele perdeu o pai muito cedo, ele era muito criança, e com 7 anos ele achou que tinha que ser uma espécie de guardião para a mãe dele, cuidar dela, porque ela chorava muito, ela amava muito o pai dele, sentiu muito essa perda, essa ausência. Algumas pessoas fazem de um episódio como esse, e aqui não há mais ou menos, melhor ou pior, certo ou errado, há características, há como cada um de nós reage diante de uma situação dessas. Há pessoas que trazem um episódio desse para toda a vida, desdobrando, achando que, tirando daí conclusões que são pessoais, no sentido de agora tem que cuidar muito bem de determinadas pessoas, ou não tem que se importar e nem se apegar a ninguém, porque a vida leva quem a gente ama, ou nessa vida nada é permanente. Outros pegam lições contrárias e dizem nessa vida tudo é permanente, por isso temos que ter sempre cuidado. Nós não sabemos a lição de cada um. Mas para aqueles que fazem reparos nas coisas existenciais, que arrumam, que ajustam ao longo da vida, é uma das atribuições filosóficas no consultório observar como a pessoa faz isso, até para auxiliar quando for o caso de determinadas mudanças, determinadas reorientações. O que fez o Elias Canetti sobre isso que ele está nos contando? O próprio livro, a própria caminhada dele nos mostra. Sabe como é que ele fez para lidar com isso e não transformar isso em mais um peso imenso que ele teria que carregar a vida fora? Ele foi aprendendo com essas questões. Ele foi observando com essas questões. Foi o modo dele. Como nós sabemos disso? Pela própria narrativa que ele nos traz. Vamos acompanhá-lo um pouco mais e várias coisas começaram a ficar mais claras. Então ele diz, anos depois, quando falamos sobre aquela época, ela admitiu a surpresa cada vez que de um salto eu me colocava ao seu lado e a cingia com os meus abraços. Eu não lhe permitia escapar de mim. Deixava-se custodiar, mas senti que a minha vigilância a incomodava. Em noite alguma, ela tentou mais de uma vez. Após a excitação, ambos adormecíamos exaustos. Aos poucos, ela foi sentindo um certo respeito por mim e, em muitos casos, começou a me tratar como adulto. Após alguns meses, nós nos mudamos para Burton Road, onde meu pai morrera, para a casa de meu irmão mais velho, em Palatine Road. Era uma casa grande, cheia de gente. O pior momento havia passado. Observaram o que ele está nos dizendo? À medida que a vida vai ocorrendo, o Elias Canetti e observando que atentamente, com muita pontualidade, com uma perspectiva muito próxima, ele plugava nas coisas. Então ele observava bem a mãe e notava ela já está melhor. Ela não chora tanto. Ela já consegue dialogar. Ela já adormece melhor. Agora nós vamos nos mudar. E à medida que ele observando esses elementos, ele ia restabelecendo seus fatores e ele ia caminhando pela vida. O nosso trabalho aqui consiste em histórias inspiradoras, em que a experiência do Elias Canetti nos inspira, em que ele nos ajuda em nossa caminhada em dias tão difíceis como esses que estamos vivendo. Primeiramente, na consideração de que cada um de nós se necessita desses ajustes, dessas reacomodações de coisas ao longo da vida. Alguns carregam tanto peso sobre os ombros e acham que o peso é de agora, da época do coronavírus, e não é nada disso, é um peso muito antigo, que apenas agora está com o tempo, com a vida, com o estresse todo, começa a cansar demais. Outros não carregam pesos do passado, carregam pesos do futuro. O passado para alguns é completamente morto, resolvido, não há nada lá para mexer. Mas é lá no futuro que ele se incomoda muito. Olha para o futuro com uma angústia imensa, há um peso enorme, grandes pontos de interrogação, ansiedades, etc. Pois, para muitos, diferente do que o Elias Canetti fez quanto ao passado, eles podem fazer quanto ao futuro. O relógio ajustado para o outro lado e os mesmos trabalhos feitos para o outro lado. As mesmas lições podem servir aqui. Podem, nós não sabemos. Precisamos ver se é assim para cada pessoa, claro. Então ele diz que eles se mudaram. Ele fala, mas aquela época anterior, em Burton Road, não consistia só das dramáticas cenas noturnas. Durante o dia, tudo se passava em surdina, com calma. Ao anoitecer, minha mãe e eu jantávamos sobre uma pequena mesa de jogo, no salão amarelo. A mesinha, expressamente posta para nós dois, não pertencia ao salão. Havia um lanche frio, só de petiscos, quase sempre igual, queijo branco, de leite de ovelha, pepinos e azeitonas, como na Bulgária. Eu tinha 7 anos e minha mãe, 27 anos. Mantínhamos uma conversação tranquila e grave. Reinava o silêncio, sem barulho, do quarto das crianças. Minha mãe dizia, você é o meu filho mais velho, e imbuía-me da responsabilidade que durante a noite eu sentia por ela. Durante todo o dia, eu ansiava por essa ceia. Eu mesmo me servia pondo em meu prato tão pouco quanto ela. Os movimentos eram suaves e compassados, mas, embora eu me lembre dos movimentos das minhas mãos, não sei de que falávamos, a não ser da frase muitas vezes repetida: "Você é o meu filho mais velho." Esqueci todo o restante. Veio o tênue sorriso de minha mãe e eu o vejo ainda agora. Como se inclinava sobre mim, os movimentos dos seus lábios quando falava, não com o entusiasmo habitual, mas com medida. Creio que durante aquelas refeições eu não percebi nela qualquer dor, talvez porque minha compreensiva presença a dissolvesse. Certa vez me contou algo sobre as azeitonas. Minha mãe, antes de tudo isso, não significava muito para mim. Eu nunca via sozinho. Estávamos sob a tutela de uma governanta e sempre brincávamos no andar de cima, no quarto das crianças. E meus irmãos tinham 4 e 5 anos e meio menos do que eu. Aqui uma pontuação, está bem? Diante do que nós estamos conversando. Quando o Elias Canetti, ao longo da obra dele, vai nos trazendo esses elementos, à medida que ele vai nos contando, ele mesmo vai fazendo com isso não apenas um relembrar, ele vai fazendo com isso um medicar existencial. Esses movimentos que ele faz alcançam tal profundidade nele que vai muito além de um resgate. Para algumas pessoas é assim que isso funciona. Quando elas contam sobre algo que aconteceu, isso se reorganiza, isso lhe traz caminhos, traz a elas caminhos, isso ajuda estas pessoas a ultrapassar o elemento que houve. Para muitas pessoas isso é assim, como para ele, por exemplo. Não é assim para todos. Para muitas pessoas essa mesma narrativa empobrece e agrava o quadro clínico. Para ele não. Para ele é um verdadeiro bálsamo. E ele se emociona muito com essas passagens, com esses momentos, com as coisas que eles viveram. Ele tinha muita saudade das coisas da Bulgária. Mas quando ele vem para o Ocidente, ele começa a trabalhar, a aprender outros idiomas. Quando eles moram na Áustria, ele aprende o alemão, ele aprende o inglês. Quando começam a chegar os tempos difíceis que levariam ao nazismo, como a família era de origem judaica, eles precisam fugir de novo, sair de onde estavam. Então eles vão para a Inglaterra. Em todas essas passagens, à medida que o Elias Canetti vai nos contando, ele vai, parece que, se libertando desses elementos profundamente. Ele abre os horizontes diante dele ao simplesmente caminhar por aquilo que ouve. Há muitas razões para algumas pessoas fazerem isso. Certas coisas, algumas pessoas só vivem plenamente depois que elas passaram ou quando elas ainda não chegaram. Vocês provavelmente conhecem muitas pessoas assim. São pessoas que sonham com que vão construir uma casa, elas sonham com a casa, falam sobre a casa. Depois que estão na casa, já têm que se ocupar de uma outra coisa. Outros vivem muitas questões do passado, então elas contam que no tempo delas era assim, no tempo delas era assado, e falam e vivem muito aquelas coisas. São modos, são características existenciais de cada pessoa. Ele sente essa necessidade e, ao fazer isso, ele se liberta desses elementos. É muito importante observarmos o que liberta cada pessoa. Isso ajuda na nossa caminhada com estas pessoas, no sentido de torná-las mais próximas delas mesmas e mais próximas dos horizontes que pertencem a elas. Ele diz, Em casa, eu costumava brincar sozinho, no quarto das crianças. Na verdade, eu brincava pouco, pois eu me dedicava a falar com o papel de parede. O padrão do papel de... Isso é interessante. Muitos países europeus têm essa cultura do papel de parede. Aqui no Brasil nós temos menos. Alguns lugares, mas lá é uma parte importantíssima da decoração. Hotéis inteiros decorados e tem todo um estudo sobre isso, do papel de parede, né? Da arte que é o papel de parede. Então ele diz, o padrão do papel de parede com muitos círculos escuros me parecia gente. Eu inventava histórias em que eles intervinham, ou eu lhes contava histórias, ou brincava com eles. Nunca me cansava das pessoas do papel de parede e podia me distrair com elas durante horas. Quando a governanta saía com meus dois irmãozinhos, me agradava ficar só com aquelas figuras. Eu preferia sua companhia a qualquer outra. Em todo caso, mais do que a dos meus irmãozinhos, que sempre provocavam tolas complicações, como as taquinices, etc. Quando os pequenos estavam por perto, eu só sussurrava com as pessoas do papel de parede. Se a governanta estava presente, eu contava minhas histórias a mim mesmo, sequer movendo os lábios. Mas quando saíam do quarto, eu esperava um pouco e então me abandonava. Logo começava a animação, que era grande, pois tentava persuadir os personagens do papel de parede a empreenderem feitos heróicos, manifestando-lhes meu desprezo quando se recusavam. Eu os incitava, os insultava, sentia um certo medo de estar a sós com eles, mas tudo eu atribuía a eles, de maneira que eram eles os covardes. Mas eles também me acompanhavam nos jogos e tinham a oportunidade de se manifestar. Havia um círculo num lugar especialmente vistoso que me retrucava com eloquência própria e não era uma vitória nada desprezível quando eu conseguia convencê-lo. Estava no meio de uma dessas altercações quando a governanta subitamente ouviu, voltou, entrou no quarto das crianças. Entrou de improviso e me apanhou em flagrante, descobrindo meu segredo. Desde então, tive de acompanhá-los nos passeios, pois concluíram que a solidão não me fazia bem. Foi o fim da era de esplendor do papel de parede, mas, persistente, acostumei-me a construir minhas histórias em silêncio. Ainda com meus irmãozinhos presentes no quarto, eu conseguia brincar com eles, ao mesmo tempo, com os personagens do papel de parede. Apenas a governanta, que assumira a missão de curar-me dessa tendência maníaca, conseguia paralisar-me. Em sua presença, as figuras todas emudeciam. Elias Canetti não ignora que isso era o início do gosto dele e parte do que o faria mais tarde ser o escritor que ele se tornou. Um historiador, um documentarista de uma época. Isso que ele partilha conosco é riquíssimo por também nos mostrar os horizontes de liberdade, a noção de liberdade. Elias Canetti foi um homem que tinha muito para se amargurar, para colocar em questão as coisas da vida, por tudo que ele viveu, o povo dele viveu, mas não foi nada disso. Não foi muito longe disso. Foi alguém que se realizou profundamente, essencialmente. Como ele conseguiu essa liberdade? Como ele conseguiu ir além das dores? Ele teve que viver duas guerras horríveis. Ele viveu coisas tremendas. Coisas muito difíceis, afetivas, existenciais. Como alguém pode fazer, então, mesmo diante disso, fazer com que a vida se realize e chegar lá adiante, olhar comovido, como quem me agradece e diz, puxa, valeu. Qual foi o segredo dele? O segredo dele, ele está nos contando. Ele está nos contando o segredo dele. Ele foi lá atrás e começou a nos contar. Viram o que ele falou? Falou do pai que morreu quando ele tinha muito pouca idade. Ele ficou aos 7 anos, ele assumiu que tinha que cuidar da mãe. Foi muito forte para uma criança. Tinha medo que ela pulasse da janela, ele dormia com ela, cuidava dela. Depois ele tinha os irmãozinhos pequenos e ele gostava de conversar com papel de parede, mas não podia perto deles. Isso lhe foi tirado. Mas ele, como gostava muito, ele inventou uma maneira de fazer isso. A liberdade para ele é voltar lá, revisitar isso. E ao revisitar, ele agradece e diz, estou livre. Assim funciona para ele. Não sei para quantos funcionaria assim, teríamos que ver. Para algumas pessoas voltar a coisas que machucaram e que lhes fizeram mal, não traz benefício algum. Podem esquecer. Não há nenhum fundamento epistemológico que diga que isso é promissor e que vai libertar a pessoa. E há chavões dizendo que a pessoa tem que enfrentar suas dores, tem que ir lá e reabrir suas chagas. Isso é um sofisma, uma falácia perigosa. Para muitas pessoas não é assim que isso funciona. Se cada um de nós é constituído de uma forma, precisamos respeitar essa forma, aprender com ela, e ir além dela. É o que estamos fazendo aqui com Elias Canetti. Se um de nós tivesse tido o privilégio de conviver com ele e num dado momento ele nos dissesse que aconteceu algo, ele está muito machucado, sofrido, sabem algo que o ajudaria muito? É se disséssemos a ele, você gostaria de me contar sobre isso ou escrever sobre isso? Porque esse era o modo dele de cicatrizar suas coisas, de compreendê-las, aprender com elas e ir além. Ele conta como surgiu nele o gosto pela literatura. Ele era um leitor, ele era um homem com uma cultura vastíssima. Então ele diz, ele volta e conta quando uma vez... ele fala, aconteceu algo solene e excitante que determinou toda a minha vida futura. Meu pai me trouxe um livro, levou-me para um quarto aos fundos da casa, onde as crianças costumavam brincar e dormir, e explicou o livro para mim. Tratava-se das 1001 Noites, numa edição para crianças. Na capa havia uma ilustração colorida, creio que do Aladim, com a lâmpada maravilhosa. Falou-me de forma animadora e séria de como era lindo ler. Leu-me uma das histórias, tão bela como essas seriam também as outras histórias do livro. Agora eu deveria tentar lê-las e à noite eu lhe contaria o que havia lido. Quando eu acabasse de ler o livro, ele me daria outro. Não precisou dizer duas vezes. E embora na escola começasse a aprender a ler, logo me atirei sobre o maravilhoso livro. E todas as noites eu tinha algo para contar. Ele cumpriu sua promessa. Sempre havia um livro novo e eu não tive que interromper minha leitura um dia sequer. Ele conta que tinha série de livros para crianças e que tinham formatos e que ele adorava olhar aquelas capas coloridas, aquelas letras. O aroma das páginas, ele mergulhava. Então ele conta os muitos livros que ele leu, né? Quando era criança, menos de 10 anos de idade, ele já tinha lido Gulliver, Don Quixote, Dante Alighieri, Shakespeare, aquelas versões para crianças. E ele queria sempre mais estudar e conversar com o pai, e o pai dava corda no menino para cada vez mais eles poderem conversar juntos. Mas ele, como era muito observador, ele diz, eu não creio que o meu pai tenha lido muito. A música e o teatro eram para ele mais importantes do que a leitura. Na sala de jantar, no térreo, havia um piano. E todos os sábados e domingos, quando meu pai não ia para o escritório, ele e minha mãe costumavam fazer música. Ele cantava e minha mãe o acompanhava ao piano. Eram sempre canções alemãs, em geral de Schubert. Havia uma canção, A Tumba na Campina, não sei quem é o autor, pela qual eu era fascinado. Quando a ouvia, abria a porta do quarto das crianças, esgueirava-me pela escada abaixo e ficava atrás da porta da sala de jantar. Eu ainda não entendia o alemão, mas a canção me cortava o coração. Um dia me descobriram atrás da porta. E desde então me foi permitido ficar na sala escutando o recital. Iam buscar-me no quarto e não mais precisava descer as escadas escondidas, especialmente para ouvir essa canção. Explicaram-me a letra. E embora na Bulgária eu frequentemente tivesse ouvido falar alemão e secretamente a tivesse repetido, para mim, sem a entender, essa era a primeira vez que traduziam as palavras, as primeiras palavras em alemão que eu aprendi. São de a tumba na campina. Aliás, ele contando como eles aprendiam um idioma é muito, muito engraçado. Ele observava a entonação, a criança, o jeito. O que para muitos constitui um trauma, isso de ir para um outro país, ter que aprender um outro idioma, para ele, por conta dessas coisas, foi diferente. Hoje, em nossas histórias inspiradoras, na oficina deste sábado, nós tivemos a ilustração de um dos maiores escritores, sem dúvida, do século passado, Elias Canetti. É maravilhoso. Olha, quem está à procura de um livro para ler e está folheando aí os sites de literatura, está aí uma recomendação, A Língua Absolvida, de Elias Canetti, uma obra muito bonita, que mostra como ele foi além dos elementos existenciais que poderiam tê-lo preso, poderiam ter feito da vida dele uma outra coisa muito diferente. E como ele conseguiu, tendo vivências difíceis, como todos nós temos, provavelmente, ir além delas. Conversar com elas e ir além delas. Uma inspiração para essa noite de sábado.